Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 22 de outubro de 2024. Pedimos que o vereador Link faça a leitura do trecho bíblico. Solicito o vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Justificativa.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Roneido Santos Silva.
Com justificativa.
Vereador Nedilândio Loureiro.
Presente. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes.
Salmo 40. Um salmo de Davi, o louvor pela oração respondida. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um lago de miséria, de um charco lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha e endireitou os meus passos. E pôs logo em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e esperarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Palavra do Senhor.
Leitura da ata da sessão anterior. Secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte, sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores na legislatura 2021-2024. Ata ordinária 053 de 2024. Aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Pontes, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo, Ildomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Roneide Santos Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador vice-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 052 de 2024 pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. Foi lido o expediente, requerimento 013 de 2024 do gabinete do vereador Nedilândio Loureiro, projeto de lei 049 de 2024, do Executivo Municipal. Projeto de Lei 052 de 2024, do Executivo Municipal. E requerimentos abaixo citados, 013, 014, 015 e 012, de autoria do vereador Lincoln Pontes. 038, de autoria do vereador Nedilândio Loureiro. 039, do vereador Irandida Silveira Rodrigues, e projeto de lei legislativa 001 do gabinete do vereador Lincoln Pontes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão. Passemos para o expediente com o secretário Lincoln Pontes.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 3.542 de 2024. Secretaria-Geral de Governo, projeto de lei 014, altera a lei número 1.000 55, de 14 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 014, que altera a lei 1055, de 14 de junho de 2023, para modificar as atribuições das funções gratificadas de coordenação da administração tributária, conforme áreas de atuação, criar a função gratificada especial de superintendente de planejamento orçamentário, contabilidade e finanças vinculada à Secretaria Municipal da Fazenda, e alterar a nomenclatura e as atribuições do cargo de chefe da área orçamentária, classificação CC3, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, para apreciação dessa Casa Legislativa. Neste contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Fabiano Zogbrog, prefeita municipal. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 002 de 2024. Assunto: alteração do artigo 40 da Lei Municipal 789 de 2016. Autoria: vereador Lincoln Pontes. Câmara Municipal de São José do Norte, gabinete do vereador Lincoln Pontes. Projeto de Lei Legislativo 002 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes, abaixo-assinado, requer a vossa excelência que encaminhe ao Executivo Municipal o seguinte projeto de lei legislativo que propõe a alteração da Lei Municipal 789 de 2016, após ouvir o douto plenário. Alteração do artigo 40 da Lei Municipal 789 de 2016. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 40 da Lei Municipal 789 de 2016, o qual versa sobre a proporcionalidade do voto dos pais de alunos e dos membros das escolas, professores e servidores da comunidade escolar, com o intuito de tornar as eleições de direções de escola mais democráticas para todos, concorrentes aos cargos, a fim de que todos os eleitores, independentemente se forem pais ou servidores de escola, tenham, mediante seu voto, o mesmo valor na contagem dos mesmos e posterior divulgação dos eleitos. Artigo 2º. Ficando excluído o sistema de proporcionalidade, passando a vigorar a igualdade na contabilização dos votos entre pais e todos os servidores de escola. Artigo 3º. A alteração do artigo 40 se detém única e exclusivamente ao que se refere à proporcionalidade, não alterando o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º do referido artigo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São José do Norte, 22 de outubro, Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Justificativa ao projeto de lei. Indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja encaminhado ao Poder Executivo o presente projeto de lei legislativo, após ouvir centenas de pais, responsáveis e servidores da comunidade escolar, propondo equidade e igualdade dos votos entre os pais de alunos e membros da comunidade escolar que tenham interesse em concorrer aos cargos diretivos ou simplesmente eleger os seus representantes com maior democracia nos pleitos. Lincoln Pontes, vereador do União Brasil, São José do Norte, 22 de outubro de 2024.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia, com o secretário Lincoln Pontes.
Eu acho que não precisa ler tudo. Onde foi lido, né? Só passa para...
Eu acho. Anteprojeto de lei, desculpa, presidente.
Quer que leia os projetos onde foi lido? Não sei se...
Pode passar direto.
Pode ser, vereador Luiz. Tem do senhor também.
A exemplo do que eu comentei outras vezes, por mim está tranquilo. Eu sinto da comunidade talvez não perceber qual é a matéria, né, apenas pela defesa da matéria. Né?
Então vamos,
acho que é
importante
a comunidade associar a leitura da matéria ao que o vereador vai defender e os demais vão comentar.
Vamos ler, então. Tá bom, então, vereador. Só o projeto. Não, a justificativa fica por isso. Lê só a frente.
Indicação de anteprojeto de lei legislativo. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento para pessoa com transtorno do espectro autista no âmbito municipal e da outras providências. Artigo 1º. A Prefeitura Municipal de São José do Norte, através do órgão competente, deverá reservar vagas devidamente sinalizadas em todas as áreas de estacionamento de veículos localizadas em vias ou em espaços públicos para veículos que transportem pessoas com transtorno do espectro autista. Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput desse artigo deverão ser em número equivalente a 2% do total garantida, no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações técnicas do desenho traçado, em conformidade com as normas técnicas vigentes. Artigo 2º. A administração pública municipal deverá fornecer autorização especial para o uso das vagas disciplinadas no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Caetano José Travasso, 14 de outubro de 2024, e o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Passo a palavra para o autor da matéria, vereador Domar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, em exercício. Obrigado aos colegas vereadores que estão aqui nessa noite, a vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Rio Grandina, quem nos assiste pela live. É uma matéria que nós estamos propondo ao Executivo, até no sentido que nós precisamos melhorar os estacionamentos, melhorar as condições de trafegabilidade do município, né? Já que nós temos um acréscimo muito grande de veículos, e principalmente nas áreas, né, que têm atendimentos públicos, e também a preocupação de que nós, hoje, né, temos no município um aumento considerável em relação ao espectro autista. Nós temos acompanhado, principalmente a instituição APAI, que é uma instituição que quem acolhe, né, essas especialidades, e esse trabalho é um trabalho que vai especificar, né, dar a oportunidade de igualdade aos familiares, às pessoas que estão, né, transportando ou que precisam acessar áreas públicas, precisam acessar, né, áreas que tenham que buscar no dia a dia junto a essas pessoas especiais. Então, né, nós precisamos modernizar a nossa malha, né, de estacionamento, de trânsito na nossa cidade. Vem sendo melhorado, né, com sinalização, hoje temos, né, o semáforo, né, que ainda causa ainda estranheza para algumas pessoas, né, mas é evolução. Nós estamos num município com mais de 30 mil habitantes e nós precisamos modernizar o município, nós precisamos dar acessibilidade melhor. E essa é uma das buscas nossas para que nós demos melhor acessibilidade, né, a essas pessoas, que elas possam ter os seus direitos também garantidos, né, por lei. Então, por isso que nós apresentamos esse anteprojeto, né, a secretaria tem toda, a secretaria competente tem toda os trâmites para poder encaminhar o projeto, poder fazer com que flua e funcione. Né? Então, nós esperamos que o executivo acolha, né, o trabalho que vai, com certeza, beneficiar a muitas pessoas. Obrigado. Peço aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o anteprojeto do vereador Idomar Xavier da Costa.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Eu peço a palavra para tecer comentários, mas também para cumprimentar o colega vereador, porque vivemos uma realidade onde a ciência nos apresenta um número crescente de crianças nascendo em proporção aos nascidos, cada vez maior, de indivíduos com algum transtorno do espectro autista ou outra síndrome. Então, nesse sentido, a gente sabe o quanto algum grau desse transtorno ele causa uma dificuldade maior nos familiares. Né? As crianças ficam intolerantes ao tempo, à espera, né? Impacientes, né? Nervosas. Então, até o processo pedagógico, educacional, que a gente tem discutido tanto, né? Que o município acaba destinando para a PAI a responsabilidade de fazer, após o laudo, o acolhimento para terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia, enfim, é importante que a gente crie outras políticas públicas também para a inclusão, né, para a garantia de direitos, mas para a inclusão também. Então, eu cumprimento nesse sentido, porque uma simples vaga de estacionamento pode parecer pouco, mas já é algo que torna mais transversal a política pública, que precisa ser discutida prioritariamente na educação e na saúde para indivíduos com autismo, né? Mas a gente está aqui discutindo na acessibilidade, né? No modal, no modo de transporte, enfim, e tornando transversal, que é isso, discutir para outras políticas públicas também. Então, meu cumprimento é porque eu entendo que é muito bem-vindo, né? Que São José do Norte possa ter mais essa, mas também muitas outras políticas públicas, porque as estatísticas da ciência nos dizem que cada vez mais nascerão, proporcionalmente, crianças com autismo. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto poder público, estarmos cada vez mais preparados para fazer justiça e equidade, né? Dar direitos, ofertar direitos, mas garantir também equidade no acesso, porque são indivíduos que se desenvolvem e, se tiverem a política pública acompanhando na educação especial desde os primeiros anos, esses indivíduos vão ser adultos, né, desenvolvidos socialmente, culturalmente, intelectualmente, né, ocupando espaços importantes na sociedade. Então, aqui meu cumprimento, vereador, né, espero que seja sancionada a lei e implementada.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do anteprojeto de lei do vereador Idomar Xavier da Costa. Não temos quem faça mais uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 22 de 10 de 2024. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete parlamentar do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Requerimento 012 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda casa legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, informações se houve algum tipo de apoio em busca de empréstimos através de instituições financeiras ou dos órgãos competentes, ou mesmo se foi concedida anistia de dívida ativa aos que possuem para os pescadores e agricultores nortenses que sofrem com as consequências da enchente que assolou o nosso município no ano de 2024. Atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro. Com a palavra, o autor da matéria.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade anterior. A gente vai se pronunciar aqui nesse requerimento 012/2024, porque a gente viu muita corrida na tragédia que teve aqui com os agricultores, pescador, e só viu falar que veio isso, veio aquilo, e a gente não está sabendo se veio algum incentivo para o agricultor, para o pescador, se veio anistia, se veio desconto, ou se teve algum crédito especial para o agricultor e para o pescador das enchentes que teve. E até agora só vi conversas, vi pessoas indo nas localidades, dizendo, fazendo levantamento, que isso e aquilo, e até agora não vi chegar nada. A única coisa que eu vi chegar foi através do vereador Luiz Galtieri, que foi aquela semente que veio lá da Conab. Então, a gente está pedindo informações para a Secretaria da Agricultura, que perante ao Banco do Brasil, para ver o que houve e o que não houve, para dar uma explicação ao nosso agricultor, porque o que aconteceu? Na política agora, na eleição, teve muita conversa, muita fofoca, que veio isso, que eu trouxe aquilo, que eu trouxe aquilo, e até agora nós não vimos chegar nada para o agricultor. O agricultor, há pouco tempo, pedia cesta básica, reclamavam, ligavam para nós e pedindo que não chegava no agricultor. Estava chegando em todo mundo, mas no agricultor não. Mas a minha preocupação é se veio algum crédito, ou se veio alguma anistia, ou se teve algum desconto nos Pronafim. Espero que a Secretaria da Agricultura possa me informar isso perante ao Banco do Brasil, que eles devem ter algum acesso ao Banco do Brasil, que tem o Conselho de Produção, e através do Conselho de Produção, que é o órgão que representa, junto com a Secretaria da Agricultura, que traga, que me mande alguma coisa para ver se houve algum desconto, ou se veio alguma anistia, ou se tem algum crédito para o agricultor acionar esse crédito, porque a situação é muito precária aí na nossa agricultura. Hoje a gente está entrando numa safra que não sabemos nem se vai ter preço ou não, porque hoje a cebola baixou demais e a nossa safra está para vir aí. E a cebola é aquilo, né? Dá uma desgraça para um e também aqueles outros que ficam esperando a desgraça de um para poder ter um preço válido para a nossa cebola. Mas esperemos que a Secretaria da Agricultura nos mande as informações, que aí a gente possa fazer mais algum pronunciamento em cima disso. Obrigado, presidente. Passamos para o próximo trabalho. Ah, não.
Boa noite, presidente. Exercício, é a dona Edilande. Queria só colocar algumas palavras aqui, parabenizar o colega sobre o trabalho, rico no seu embasamento, no escopo do texto, de pedido de informações, na verdade, vem em forma de requerimento, mas o vereador quer mais transparência naquilo que foi anunciado e também ficar sabedor, informar a sociedade daquilo que veio e o que não veio, né? O seu pedido é diretamente aos agricultores e pescadores, né? Nos remete diretamente ao ciclone do ano passado, não fugindo da matéria, né, senhor presidente, mas é diretamente ligado aos pescadores, que no ciclone do ano passado tiveram uma promessa em público, né, no CCMAR em Rio Grande, pelo ministro ou secretário nacional da pesca, que viria um auxílio extra de 2 salários mínimos. Não veio. Reconstrução de habitações não vieram. Para a nossa cidade até não precisou. Mas para outras cidades do nosso município, do Vale do Caí, Paranhana, Taquari, precisou e até hoje nada. Nem uma residência foi construída, nem pelo Estado e nem pela União. Após isso, Infelizmente, sofremos a enchente de maio. E a única coisa que o governo federal realmente fez foi montar uma estrutura ministerial em Porto Alegre, tirando praticamente o poder...
Vereador, vamos se conter dentro do conteúdo do requerimento.
No final da minha fala, o senhor vai perceber que eu estou dentro do contexto.
Só para a gente não fugir do assunto.
Foi criado um ministério para a reconstrução das tragédias, né? Para reconstrução. E é nisso que eu me baseei, vereador Nedilante. Parabenizando novamente o senhor pelo trabalho, mas a gente precisa chegar neste ponto de que o ministério foi montado pela primeira vez no estado do Rio Grande do Sul para a reconstrução da vida das pessoas. Eu não sei quem sofreu o impacto positivo de uma reconstrução de um ministério que nada fez no Rio Grande do Sul. E eu não falo isso por política, porque já passou as eleições. Eu falo isso porque me sinto lesado como ser humano, lesado como cidadão, e sinto a dor das pessoas que nada receberam do governo federal e também do governo estadual. Isso prova que eu não estou aqui fazendo politicagem barata. E estou lhe parabenizando e espero que a Secretaria de Agricultura nos repasse essas informações. No entanto, preciso deixar aqui, vereador Nedilante, muitas coisas a gente não viu, mas muitas outras a gente viu. Muitas coisas chegaram até a população, sim. Coloco o requerimento à disposição ainda para os colegas fazerem uso da palavra. Não havendo mais quem use da palavra.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, assistência que nos assiste aqui, né? Nosso povo de São José Norte, com a intermédio da Rádio Cultura Irandina. Esse pedido de informação do vereador Nedim é pertinente. E, na verdade, vem em conta o ano passado, em setembro, quando tivemos o primeiro ciclone, né? Pedindo informação sobre auxílio emergencial que foi permitido e até hoje não veio, né? Também tivemos ali aquele auxílio reconstrução, pelo que está sabendo também, nem todos receberam. Foi poucos, né? Tivemos aquele cartão SSPix, se não me engano, no valor de R$ 2.000 ou R$ 2.500, também nem todos pegaram. Então, deixou a desejar, de todas as formas, né, os pescadores, que nem o seu pedido de informação refere de pescador e agricultor. Visitando os nossos agricultores dentro do nosso município, tivemos perca, sim, na agricultura, na pecuária, né? Teve cidadão de perder 15 animais na enchente grande que tivemos. Morreu gados presos nas cercas, nos alambrados, né? Na verdade, a cerca é alambrado. E eu acho que não teve nenhuma reposição para esses agricultores. Nada. Acho que simplesmente uma meia dúzia de cesta de alimento que chegou nas comunidades ali, por intermédio do movimento que se faz ali, por exemplo, com o Moseia e outros mais ali, que é associação, e outros, né, os grupos da associação. Como o Luiz, né, conseguiu ali, acho que foi 400 quilos de semente, se não me falha a memória, mas não é nada. Então, tá, o nosso agricultor, na verdade, está lesado, e muito lesado. Nos cobram muito porque os vereadores teriam que fazer mais, e temos mesmo. Pedir mais, doutor Nico. Essa é a realidade. Eu acho que nós somos novos vereadores, somos representantes tanto da pesca como do agricultor. E os pecuaristas, né? Em si, até a parte do nosso comércio. Mas tivemos essa parte tão lesada que até hoje o governo federal não mostrou um carinho suficiente para esse povo. Aonde que no Nordeste já teve gente recebendo 5 parcelas de auxílio. Isso é real. E aqui nenhuma até agora. A gente não está criticando o governo, nem estadual, mas temos falando numa real que o que está acontecendo, é o momento. Né? Eu acho que nós não temos aqui para criticar, mas nós temos para reivindicar os direitos, tanto faz da agricultura como da pesca. Presidente, senhor Nedinho, o seu trabalho, eu acho que temos que ter sim uma resposta. Tanto faz da Secretaria da Agricultura como da Pesca. Nós temos a Secretaria da Pesca, agregada à Secretaria da Agricultura. E até hoje não respondeu nada para nós. Temos que pedir informação mesmo. Sou a favor do seu trabalho e é um trabalho muito pertinente. Temos que ir atrás e achar solução.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
É a sua palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Idomar Xavier da Costa, progressista.
A sua palavra é para mencionar, é um pedido de informações. Claro que quando chegar a esta casa complementada, dá de fazer uma análise melhor. Mas o que podemos dizer é que se nós não tivermos levantamentos e as reivindicações, aí mesmo que nada vem. A gente faz levantamento, faz reivindicações para si, cobrado dos governos que têm o poder, que é o governo federal e o governo estadual. Mas veio muito pouco do que se precisava, né? Porque lá em setembro, eu e o vereador Luiz, do ano passado, fizemos documentos, entregamos no Ministério do Desenvolvimento Agrário esse documento, assinado por toda esta casa, juntamente com o Executivo, para que viesse 30% de desconto. Chegou os 30% de desconto, vereador Lincoln, agora? Foi aprovado. Agora, o problema é que as pessoas, às vezes, primeiro têm que participar das reuniões, participar do Conselho de Produção para saber das coisas. Segunda-feira foi aprovado 256 nomes com desconto nos Pronaf de investimento e de custeio. Foi aprovado agora, segunda-feira, ali na Emater, os nomes das pessoas. Só que desses 256, precisaria mais ainda, no mínimo, 800 pessoas que não foram contempladas. Porque as instituições, o governo federal, alega que quem tem o seguro não tem o direito, quem tem isso não tem direito, tem aquilo não tem direito. Então, o governo federal deu parcial. Agora, nós, município, fizemos nosso trabalho, sim. Nós fizemos levantamento e eu sou um que vou nas localidades e faço levantamento. Se a crítica é para mim, eu vou dizer, não tem problema, eu vou sim. Se eu, enquanto eu for vereador, enquanto eu for funcionário do povo, é a minha obrigação. É estar lá nas comunidades e ajudar a fazer os levantamentos. Eu, como vereador, não sou instituição para fazer levantamento, mas eu colaboro nos relatórios. E isso, alguma coisa vem. Como eu disse, precisavam de 1.000, veio 256. Foi aprovado ali segunda-feira na Emater. Muitas coisas ainda não chegou. O que foi recebido pelos pecuaristas, os agricultores, o vereador Irandir falou, insumo para os animais, isso foi o Senar. E que é recurso dos agricultores, porque tudo que nós movimentamos na agricultura, no campo, nesse país, 2,5% vai para um fundo para bancar o dito Senar esse. Que eu nem sabia que essa instituição tinha esse poder tão grande assim. E vieram no município e disseram que iam alocar a ajuda para o município de 100 milhões. Mas não, deram lá umas bobinas de insumo para os animais. Tem agricultores que eles pediram para fazer o orçamento nas instituições, no comércio local, 3 orçamentos de 10 mil reais para alambrado, para isso, para aquilo, que até hoje não chegou também. Né? É feito, sim, os trabalhos. Os trabalhos são feitos. As instituições, a Emater, com a sua deficiência de pessoal, um pouco pessoal, déficit de pessoal,
concluir, a Secretaria... Vereador.
Já vou concluir senhor aqui, presidente.
5 minutos.
A Secretaria da Agricultura e nós todos juntos elaboramos documentos. E o último relatório que foi feito agora da última chuva que deu, de 400 milímetros, foi feito um levantamento para que nós tenhamos ele agora, quando começar a colheita. Se nós tiver problema, que vamos ter na cebola precoce, em torno de 40% nós vamos ter uma queda. Isso eu conversar com os agricultores hoje por telefone, que eu não estava no município. Então, nós fizemos a nossa parte. Agora, as informações que o vereador está pedindo, chegando a esta casa, a gente vai poder esmiuçar melhor. Só pela aprovação.
Vereador, só para lhe dizer, ninguém citou o nome de vereador. Agora, se o senhor se ofendeu, é problema da Vossa Excelência. Ninguém citou para o senhor. Quem era o secretário da Agricultura? Não era a Vossa Excelência. Aqui eu estou pedindo só informações. que venha documentado, que venha mostrado que foi dado desconto, vereador. Não blá-blá-blá de falar, tem que ter um documento que venha e mostra que aconteceu isto e aquilo. Se não vier, não adianta. Nós temos pedindo. Agora, se o senhor se ofendeu, a carapuça lhe serviu. Então, me desculpa, vereador, com todo o respeito. Ninguém citou nome de vereador nenhum aqui. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 22 de 10 de 2024. Passemos para o próximo trabalho. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento número 014/2024, São José do Norte, 21 de outubro de 2024, Secretaria de Transporte e Trânsito, a cargo do secretário Jonas Costa, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Assunto, solicitação de ajuste no tempo do semáforo. Prezado secretário Jonas Costa, venho por meio deste solicitar revisão e ajuste no tempo de funcionamento do semáforo localizado à esquina entre Rua Ramiro Barcelo e Rua Edgardo Pereira Velho, com o objetivo de aumentar o tempo da luz verde ou reduzir o tempo da luz vermelha para os motoristas que trafegam pela Rua Ramiro Barcelo. Explicações. Essa solicitação se faz necessária em virtude do expressivo número de reclamações que chegaram ao nosso gabinete, apontando o tempo excessivo de espera enfrentando pelos condutores ao longo da Rua Ramiro Barcelo, gerando transtorno e atraso significativos a adequações no tempo do semáforo, contribuir para uma maior fluidez no trânsito, especialmente em horário de pique, melhorando a mobilidade urbana na localidade, na rua Ramiro Barcelo. Explica, com a palavra o vereador Lincoln Pontes.
Muito boa noite, nobres colegas, digníssima assistência. Salientar aí os vereadores eleitos hoje na noite. Na noite de hoje, o Neguinho trouxe mais um eleito, nosso amigo Luiz Lemos. Seja bem-vindo aí, Chacrinha, e a todos que estão na assistência. Então, este requerimento, na verdade, não querendo minorar o trabalho da Câmara Legislativa, mas julgo que não se faria necessário trazer a plenário um pedido que, na verdade, é de extrema relevância, mas de extrema facilidade de resolutividade. No entanto, ele se agravou e quero abrir aspas e deixar aqui meus parabéns ao secretário que buscou o recurso, né, junto aos seus senadores ou deputados, não sei no momento, e implementou um semáforo onde acidentes quase que fatais aconteceram, outros não aconteceram pela mão de Deus, por milagre, mas batidas de veículos com veículos aconteceram, inclusive comigo, há 5 anos atrás, isso que não tinha tanto trânsito, vamos dizer assim, porque ninguém sabia quem era quem, essa é a grande verdade, e eu acho que a cidade tem sim que se desenvolver em todas as áreas, todas as áreas. Eu sou 100% a favor do semáforo, onde foi colocado, no entanto, ajustes têm que ser feitos. No início, nós tínhamos 45 segundos de sinal vermelho, 20 de sinal verde. Não sei o que houve, se foi uma tentativa de ajustes. Hoje, eu passei 5 vezes em sequência e fotografei, quando estava parado, obviamente. Tá? Fotografei. 75 segundos de sinal vermelho, vamos dizer, do antigo restaurante da Roberta rumo ao hospital, 17 segundos de sinal verde para sair da cidade. De frente, em frente ao Benfeitinho, rumo ao antigo restaurante da Roberta. Fiz contato com o secretário Jonas Costa. Ele me disse que numa tentativa de ajuste do sinal verde, o sinal vermelho passou para 75 segundos. Ok? Não vou duvidar da palavra do secretário. No entanto, se temos uma empresa que colocou e foi paga para isso, o semáforo no lugar, ela deve sim garantir que o semáforo trabalhe corretamente. Não sou engenheiro de trânsito, mas penso que 45 segundos no sinal vermelho e 45 segundos no sinal verde estaria muito bom para todos, né? E não está no texto aqui, mas algumas peculiaridades precisam ser analisadas em loco. Precisa sentar na esquina ali e ficar olhando e analisando todos os movimentos diários que acontecem. Passando a lotérica do Ziza, na minha concepção, que não sou engenheiro de trânsito, não pode haver estacionamento nesse momento que temos um semáforo. Porque no momento que tivermos uma ambulância para passar por ali, e já teve, não vai ter como passar. Tem que ser proibido e delimitado que quem vai seguir reto na Ramiro Barcelos fique no meio da pista, quem vai dobrar à direita fique à direita, obviamente, e quem vai dobrar à esquerda para o hospital, não seja carro de SAMU, ambulância, nem paciente, não tome à esquerda, onde, na minha concepção, precisa ser proibido o estacionamento. Mas é a minha concepção. Eu trago a plenário para que todos os colegas, se quiserem dar as suas opiniões, enriquecer o debate e que o secretário nos atenda mais rápido. Isso é questão de mobilidade urbana perto de um hospital, requer urgência. Eu não estou falando em tom de crítica pessoal ao secretário Jonas Costa, que é meu amigo desde a infância, mas estou levantando minha voz em favor da população e inclusive em favor dele também, porque é nortense, vive aqui, e este problema precisa ser resolvido para que o semáforo entregue à população tudo aquilo que se propõe, que é um benefício geral de mobilidade, de segurança, em todos os aspectos, resolvendo o problema dos segundeiros, do sinal vermelho e do sinal verde. Eu penso que o semáforo ele é 100% importante para a nossa cidade, que tem 14 mil veículos, não apenas para pagar o DPVAT, que voltou agora, não vai fugir da matéria, senhor presidente, sempre me dá um pitaquinho, né? De 300 e poucos reais, menos impostos, mas nós temos 14 mil veículos, vereadora Vanessa, na nossa cidade, fora aqueles que vêm transportar, que vêm passear, que vem largar mercadoria, enfim, é muito veículo para que um semáforo que veio para somar, no momento, não esteja agregando aquilo que se propõe. Muito obrigado, senhor presidente. Se quiser botar a palavra à disposição.
A palavra continua à disposição no requerimento 014-2024 do vereador Lincoln Pontes.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Lidomar Xavier da Costa.
Peço a palavra ser breve, mas as sugestões que a Vossa Excelência já está sugerindo no seu trabalho, vereador Lima, com certeza vai contribuir muito. Eu acho que a Vossa Excelência tem toda a razão, né, que a secretaria, o secretário, através da sua equipe, possa estudar a possibilidade de sinalizar com as faixas, né, de quem possa acessar a esquerda, quem vai acessar a continuação e de quem vai acessar a direita. Ficaria mais, com certeza, mais ágil, né, até a questão das ambulâncias, caso for necessário. Eu sei que houve um ajuste no tempo, que realmente não era um absurdo. Eu cansei de ficar ali, quando chegava a minha vez, tinha que parar. Vi pessoas passando sinal vermelho, que não é o correto. Pode ocorrer um acidente, mas o tempo era curto. Foi ajustado um pouco. Vai ajustando de acordo com a necessidade. Isso tem como fazer. Mas eu acho que a sinalização, de posicionamento que a Vossa Excelência mencionou hoje, irá contribuir muito com aquele, né, espaço ali. Sou pela aprovação e acho que a sua pronúncia, né, em cima do trabalho vai contribuir ainda mais com aquilo que tinha sido solicitado na matéria.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação ao requerimento número 014/2024, vereador Lincoln Pontes. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 22/10/2024. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 039/2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção, colocação de aterro, na descida do beco que desce para as carreiras, situado no quilômetro 9, na BR-101, e também corte de grama no acostamento da BR-101. Justificativa em plenário, fotos em anexo. Vereador Irandida Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra o vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 039/2024.
Senhores vereadores, assistência, que nos assiste aqui, né? Nosso povo de São José do Norte, isso é um trabalho simples, a gente traz essa casa aqui, mas na verdade ele passa a ser importante. Através da secretaria competente, né, que seja feita a manutenção e colocação de aterro, né, na descida do beco que desce para onde eram antigas carreiras, situado no quilômetro 9, na BR-101. Também corte de grama no acostamento da BR-101, quilômetro 9. Aprende o fato de ter parecido, né, cobras no local com a grama alta. Né? E as crianças que ficam ali, passam por ali, aguardando o ônibus escolar no local, corre risco de ser picado pelas cobras venenosas, como, por exemplo, esta. Nesta época começa a aparecer muita cobra. E a pedido daquelas mães ali, nesse requerimento, tem a foto de cobra cruzeira ali, grande. E ali tem uma. Tem que ser podado aquelas gramas ali. Porque, na verdade, tá alta. Passar uma roçadeira ali, né, para evitar esse tipo de problema. Tem bastante criança ali que desce ali, naquele canto ali, onde eram antigas carreiras, e as mães ali estão preocupadas. Já é a terceira ou a quarta vez que vê cobra grande ali. E estão com medo das crianças serem mordidas, serem picadas. E, na verdade, ali tem uma pastagem muito alta, né? Muito grande. Eu acho que, para a secretaria nossa de obras, na verdade, como tem a roçadeira de grama, né? Passar aquela roçadeira ali, cortar aquelas gramas ali, né? Para tirar o risco de mordida desse bicho peçonhento, né? É a cobra cruzeira, para não ter perigo de morder os alunos, as crianças pequenas que pegam o micro-ônibus para ir para a escola e até mesmo os adultos. Tá? A gente deixa à disposição dos senhores vereadores para que seja apreciado e aprovado. Esperemos que esse serviço seja feito o mais breve possível.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O requerimento do vereador Irandir Rodrigues da Silveira. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Luiz Galtério, pedido de informações 02/2024. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho à presença de Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, apresentar o presente pedido de informações ao Governo Municipal para que esclareça por quais razões não cumpriu no exercício de 2024 a legislação municipal que prevê a disponibilização de uniformes escolares para os estudantes da rede municipal de ensino. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério.
Presidente, demais colegas, comunidade que nos acompanha aqui presente ou pelas ondas da rádio ou mesmo pela rede social. Ontem eu ainda mencionei aqui, né, um pouco das razões desse pedido. Esse debate ele já é antigo na casa. Ele foi feito, né, se lutou muito para se implementar a lei e tal, né, se garantiu o direito ao uniforme escolar para que todas as crianças dentro de uma escola sejam vistas com igualdade. O uniforme tem esse papel de identificação, né, de igualdade, para que dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, possa-se ter segurança também, para que as crianças sejam identificadas, né, dentro e fora da escola e da sala de aula. No entanto, o município de São José do Norte não está cumprindo a lei em sua totalidade. E me parece que há, em detrimento dos alunos do interior, um cumprimento maior aos alunos da cidade. Eu digo em detrimento aos alunos do interior porque, no meio rural, tem se distribuído pouco ou quase nada de uniformes em comparação ao meio urbano, às escolas da cidade. E o nosso questionamento é saber, é buscar saber, do Poder Executivo, da SMEC, as razões pelas quais está sendo gerido dessa forma, não está se cumprindo a lei em sua totalidade, né? E qual a forma de julgamento que faz a escolha, né, de qual escola recebe, qual região recebe, se é urbana, se é rural, né? Qual é o método de escolha, quem recebe e quem não recebe o uniforme escolar? Porque isso tem gerado, para além da ilegalidade do não cumprimento da lei, tem gerado constrangimentos para a comunidade escolar, constrangimentos para alunos, né, que, por não terem um uniforme para frequentar a escola, estão sendo censurados pela roupa que estão indo para a escola, crianças. Né? Então, acho que o debate primeiro que nós temos que fazer, a partir da informação correta, adequada, é por que o município não está cumprindo a lei? Né? O município que está com superávit orçamentário, vive o seu melhor momento de arrecadação da história, né, e não cumpre a lei do uniforme escolar, né, que a gente vê, por algumas vezes, a justificativa que tem que cumprir a lei, né, para tantas outras coisas tem que cumprir a lei, mas para garantir igualdade, direitos a todos os alunos e alunas, nós estamos nessa circunstância. Então, eu não vou aprofundar aqui esse debate antes da resposta, né, até para a gente poder fazer, né, o bom processo independente dos poderes de relacionar. Talvez haja uma boa explicação do Poder Executivo para isso, para tanto, e nós vamos aguardar. No entanto, é inadmissível que crianças sejam constrangidas por estarem sem uniforme para irem para a escola. Né? E eu não vou expor aqui nenhuma criança, nenhuma família, e nem vou dizer de que localidade é. Mas os gestores sabem, devem saber, é um caso que deve estar dando preocupação para o governo, mas nós devemos preservar as famílias e preservar principalmente as crianças num momento como esse. Certo? Aguardo, se o governo puder responder o mais breve possível, é importante para a comunidade, já que estamos às portas do recesso parlamentar e a minha oportunidade de representar essa pauta se dará até dezembro, enquanto vereador, mas não se esgota enquanto cidadão que sou, né, que muito preocupado com a educação e preocupado com os direitos dos alunos, vou continuar fiscalizando. Obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o requerimento do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente. Quero fazer uso da palavra e parabenizar o vereador Luiz Galtério pela intenção de equidade e igualdade dos alunos no quesito uniforme escolar. Mas vamos aos fatos.
Me referindo à situação do interior, eu sei que localidade é, eu sei que família é. Me compadeço com a situação e peço ao governo municipal solução urgente. Tanto que ontem mesmo enviei a secretária Letiele e a prefeita municipal a demanda e elas são sabedoras e precisam resolver. No entanto, o governo municipal em 2024 atendeu com uniformes somente alunos novos que ingressaram na rede e alunos que ingressaram na educação infantil e alguns alunos que vieram para a rede municipal por transferência. Principalmente aqueles que não residiam em São José do Norte e vieram porventura de familiares trabalhadores no Polo Naval, enfim, outras finalidades. Em resumo, em 2022, o governo municipal atendeu 100% da rede municipal com 3 peças no kit. 2023, 100%, 5 peças no kit da rede. 2024, 5 peças para alunos novos que ingressaram na rede. Para isso, foi feito também um trabalho de conversação com pais ou responsáveis de alunos para saber se os alunos ainda tinham uniformes em condições, né, com o tamanho ideal ainda, para utilizar. Isso não quer dizer que eu estou querendo que todo ano isso se pratique, vereador Luiz Valério. Eu acho que o município tem, sim, que buscar os recursos junto ao Fundo Nacional da Educação para cumprir sempre esta lei municipal. Até porque uniforme que sobra, na verdade, ele não está sobrando, ele está ali esperando um dia de chuva, que aquele outro foi lavado, está limpo e é utilizado. Isso é necessário. Eu sou a favor do intuito do seu pedido, mas o pedido de informações do senhor já começou através de mim, com todo o respeito, obviamente. Certo? No entanto, aqui eu tenho em mãos um ofício do ano de 11 de novembro de 2016. 11 de novembro de 2016. O qual o Ministério Público solicita informações ao Executivo Municipal que não cumpria a lei dos uniformes, nem em 5, nem 10, nem 50, nem 90%. Nada. A lei municipal. Dentre tantas palavras aqui, tantos rodeios para justificar o Ministério Público, saliento que, diz o governo municipal do ano de 2016, no ano de 2014, o então secretário da pasta solicitou e emitiu ordem de início de serviços para a reforma dos pavilhões da Progasa, com o intuito de eles, os pavilhões, abrigarem os ônibus escolares, perfazendo um valor total de R$ 528.661,52, utilizando para isso os mesmos recursos do salário educação. Cabe-nos salientar que a atual gestão, ao perceber a impossibilidade do fornecimento dos uniformes, visto a grande demanda de recursos financeiros, solicitou às escolas um levantamento do número de peças necessárias para uma possível reposição. A mesma prática com atores diferentes. Termino a minha fala dizendo: sou 100% a favor do requerimento do vereador Luiz Galtério. As informações, mesmo que parcialmente, já foram dadas, mas fico com um pouco com o coração partido de ter que dizer que o secretário, à época, era o meu amigo, pessoa que eu já votei, que eu já estive no palanque, que eu fico muito feliz que foi eleito agora pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo de Rubilar de Lemos Pereira, o Binho, que não cumpriu a lei dos uniformes e foi citado pelo Partido dos Trabalhadores para o Ministério Público como o responsável do não cumprimento da lei municipal. Muito obrigado está explicado parcialmente. A resposta do executivo é que tem que ser 100%. Para mim, está terminado o tema. Mas sou pela aprovação do tema do colega vereador Luiz Galtério.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sob o requerimento do vereador Luiz Galtério. Não tendo mais quem usa da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 22 de 10 de 2024. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Domar Xavier da Costa, indicação do projeto de lei legislativo. Anteprojeto de lei 06 de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer aparelho digital para monitoramento da glicose de pacientes portadores de diabetes tipo 1. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder o fornecimento do aparelho digital para monitoramento da glicose, denominado Sistema Flash de Monitorização de Glicose Freestyle Library, para pacientes portadores de diabetes tipo 1. Parágrafo único. O benefício de que trata esta lei será restrito aos pacientes atendidos pela rede municipal de saúde que não possuem condições financeiras de adquirir o aparelho, nem de tê-lo adquirido pelo respectivo grupo familiar ou responsáveis legais, sem prejuízo do respectivo sustento, bem como aos que comprovem a necessidade do uso através de exames laboratoriais ou relatório de dispensação de medicamentos e insumos. Artigo 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde a execução das rotinas necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo, o qual será suplementado se necessário. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei em todos os aspectos necessários para sua efetivação e aplicação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Caetano José Travassos, 14 de outubro de 2024, Domar Xavier da Costa, progressista.
A palavra com o autor da matéria, vereador Domar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, é mais um anteprojeto. Nós estamos encaminhando ao executivo, sempre buscando o melhor para a nossa sociedade. A justificativa ela é um pouco extensa, mas eu vou resumir, para que nós não estendemos tanto, eu vou resumir o que mais me chama a atenção nesse trabalho, é que a glicemia capilar é realizada com picadas. Tem pessoas diabéticas, ou crianças até mesmo, que precisa fazer, às vezes, o controle, às vezes, mais de 6 ou 7 vezes por dia. Isso vai deixando a pessoa ressabiada. Nós, adultos, quanto mais uma criança. Então, esse novo equipamento que está lançado no mercado, ele não é de grande volume econômico. É tamanho de uma moeda de um real. É um instrumento que pode... e evoluiu muito na tecnologia, que possa ser disponibilizado pela rede pública. O trabalho ele indica que aquelas pessoas que já estão no controle da diabetes diária, que utilizam os equipamentos antigos ainda, aquele da picada no dedo. E esse é um equipamento novo, que está no mercado e que pode facilitar, principalmente as crianças, mas para os adultos também, que tem que ter esse controle, às vezes, até mesmo mais de 6, 7 vezes por dia. E isso acaba aí, vai ressabiando a pessoa toda hora ali, fazendo o procedimento da picada na ponta dos dedos. Então, nós estamos propondo ao executivo a dotação orçamentária, ela vai vir... Já vai vir do que já tem hoje disponível na rede do município. Isso não vai gerar um custo a mais. Então, nós estamos sugerindo ao executivo que possa distribuir as pessoas que estejam dentro dos requisitos, dos programas, né, que das rendas familiares ela possam ser distribuída, né, pela rede pública do município. Né, peço a aprovação dos colegas vereadores. A justificativa ela é um pouco bem extensa, né, ela tem 2 páginas, então nós vamos resumir ela nessa, né, nessa parte, que é a parte que, com certeza, né, vai modernizar e também vai facilitar ao acesso. Peço a aprovação dos colegas vereadores.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do anteprojeto do vereador Ildomar Xavier da Costa. Não tendo quem faça uso da palavra, passaremos para a votação. Aqueles que concordar, permanecendo, tá? Discordar, que se levante. Aprovado o anteprojeto de lei do vereador Ildomar Xavier da Costa. Passemos para o próximo trabalho. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 013/2024, São José do Norte, 21 de outubro de 2024. A Secretaria de Obras Urbanas de São José do Norte, Urbanismo de São José do Norte, secretária Vanessa Firma, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Assunto: solicitação de troca de canalização e do pavimento da rua Júlio Rodrigues, em frente ao Clube Sócrates. Prezada secretária, venho por meio desse solicitar a troca de canalização e do pavimento da rua Júlio Rodrigues, em frente ao Clube Sócrates. Em relação deste trecho, rotineiramente necessitar de reparos por parte do Poder Público Municipal. Julgo necessária a ação solicitada para melhor mobilidade e a diminuição da necessidade de manutenção. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil.
Senhor presidente, nobres colegas, acho que o texto já fala por si só. No entanto, com as chuvas torrenciais, ficou intransitável. Eu chamo de beco ali, o beco do tio Chico. Mora a tia Nair, o tio Chico ali, foi um dos primeiros a ir morar ali. Seu Neides Gomes, ex-vereador dessa casa, presidente também. E os pedidos são rotineiros, não apenas para mim, mas tenho certeza que para inúmeros outros colegas aqui, quem sabe a totalidade do plenário. A destruição foi muito forte ali, com as chuvas, né? Desce muita água na Carlos Bulamar, que pega o rumo da Ramiro Barcelos, né? Antigamente ali era uma vertente d'água muito forte, né? Então já é um terreno muito umedecido. Então, com as fortes chuvas, o alagamento que fica e com a força da água, rebentou muito o pavimento e, diga-se de passagem, é preciso uma grande obra naquele local. E, na minha opinião, não é local para trânsito de veículos. As pessoas me reclamaram que nem calçada tem. Mas como que eu iria dizer pelo WhatsApp ou presencialmente para alguma pessoa, não, vamos pedir para fazer calçada. Como é que vai fazer uma calçada dentro das regras do plano diretor, de um lado ou de outro, se não tem espaço para isso, para veículos? Então, que se faça as calçadas regularmente com podotátil, certinhas dentro das leis do plano diretor, mas que se proíba, por mais que toda mudança gere resistência e reclamações, que se proíba o trânsito de veículos. Ali é chamado de rua, mas para mim é um beco, né, de uma única mão só para veículos. Aquilo ali precisa ser tratado como uma área não segura para trânsito de veículos. Essa é a grande verdade. Nós temos ali 30, 40 centímetros no máximo de calçadas e que não tem uma sequência de calçada. Todo mundo precisa transitar pela via, que está muito ruim e precisa da troca da canalização, a troca do pavimento, talvez também um aumento, né, no grau de altitude da via, para que não fique empoçada aquela água, para que desemboque lá na Aragão Bozano, que também é um outro problema a ser tratado, precisa ser tratado, quem sabe uma estação de bombeamento de água. Sucção, vereadora Vanessa, futura vice-prefeita. Estaremos aí onde estiver, sempre cobrando com a maior educação, tratando aquilo que deve ser tratado dentro de quatro paredes, né? Roupa suja se lava em casa, não se fica fazendo alardes de nada, né? Eu acho que a gente resolve as coisas, né, no diálogo, e é assim que eu me portarei. No entanto, como dizem os colegas que não estarão aqui em 2025, eu digo a mesma coisa, até o final estaremos usando dessa tribuna para tentar fazer o melhor para a nossa sociedade. E este local precisa urgentemente de uma manutenção, de uma troca da canalização moderna que está sendo usada agora e de uma pavimentação conforme merece os moradores que moram ali, merecem, e toda a população que por ali transita. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento 013/2024 do vereador Lincoln Pontes. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar que permaneçam, tá, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 22/10/2024. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 038. Vereador que a este subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria competente, que seja feita a instalação de placa de trânsito indicando carga e descarga na rua Ramiro Barcelos, perto da Sinaleira, passando à Escola São José. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o vereador Irandir Rodrigues da Silveira.
Senhores vereadores, esse é um trabalho que nessa casa está mais simples, né? Mas, na verdade, passa a ser importante para aqueles, o cidadão ali, nossos amigos, que tem aquela padaria ali, né? E o outro colega que tem a loja de imóveis, né? Através da Secretaria Competente, né, que seja feita a instalação de uma placa de trânsito indicando carga e descarga na rua Ramiro Barcelo, perto da Sinaleira, passando à Escola São José. A pedido dos proprietários da parada, né? Dos proprietários da padaria e da loja de imóveis que estão localizadas nesse local, necessita que o caminhão estacione em frente para descarga das mercadorias. Na verdade, são caminhões ali com acesso de peso de, né, de imóveis. E tem que andar bastante, por exemplo, um espaço bem longo para chegar até a loja, né? Então, tendo uma placa indicando ali, por exemplo, a carga e descarga, facilita para eles ali, né? Então, é muito importante. E falando também ali com o colega, que é o dono da padaria, diz ele que descarrega ali uma média ali de uma tonelada e pouco de farinha de trigo, e anda com aquela sacaria nas costas ali, por exemplo, 50 metros ou 25 metros, e ali o trânsito é frequente, né, na rua ali Ramiro Barcelo, bem perto da Sinaleira. Então é de muita importância, né, hoje ter uma placa indicando, né, carga e descarga, para que facilite, né, o descarregamento, né, das mercadorias, farinha de trigo na padaria e até mesmo carga e descarga de móvel na outra loja da esquina. Deixa a critério, senhor vereador, para que seja apreciado e aprovado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento do vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Peço a palavra para dizer, vereador, voto favorável para votar alguma matéria de um colega vereador contra, que isso foi muito absurdo. Mas vamos atirar a bola para o secretário e a secretaria, né, e seus técnicos. Porque há pouco tempo nós falávamos nas alternativas de como nós fazermos a sinalização de quem se desloca para a direita, para a esquerda e quem continua. Tem um recuo já na frente da escola, né? Tem um recuo ali, tem um recuo ao lado oposto, que fica bem em frente à loja. Então, nós vamos deixar para o secretário e seu corpo técnico resolver essa, porque são duas demandas que conflitam, né? E vamos deixar para que o secretário use a sua sensibilidade e o seu planejamento junto ao seu corpo técnico para que resolva. Sou favorável, simplesmente para dizer assim.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o requerimento do vereador Leandro de Oliveira Rodrigues. Vou fazer um breve comentário sobre o requerimento. Acho que é de grande importância, vereador Leandro, porque eu cheguei a... Esses dias eu vinha para pegar a sinaleira na Edgardo Pereira Velho e tinha um caminhão parado na frente do mercado ali que complicou todo o trânsito, porque a gente não via a sinaleira e a gente ficava atrás daquele caminhão parado que estava descarregando carga ali no mercado, acho que é dos Moraes ali. Isto. Então, eu acho que o senhor está de parabéns. Agora a Secretaria de Trânsito tem que analisar para ver a melhor forma possível para fazer valer o seu requerimento. Mas se votasse, seria favorável. Se empatasse como presidente, votaria favorável. Passemos para a votação. Aqueles que concordar, permanecer sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 22 de 10 de 2024. Passaremos para o próximo trabalho. Vereador Lincoln Pontes.
Gabinete vereador Nedilândia Loureiro, do MDB. Requerimento 013 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, que seja feita a colocação de iluminação pública no cemitério municipal da localidade da Capela e instalação de banheiros públicos. Justificativa em plenário, Nedilândia Loureiro, vereador do MDB.
Esse aqui é um requerimento simples, que foi uma munícipe de São José do Norte que me procurou e disse que foi fazer um enterro de um parente dela já no cair da noite e não tinha iluminação nenhuma, tiveram que fazer com seus celulares. E é uma coisa que a gente vem batendo durante esses 4 anos, não é só eu, acho que o vereador Ildomar também vem pedindo várias vezes. Não tem um banheiro no cemitério de Bujuru, não tem um banheiro no cemitério da Capela, não tem no Estreito. Então, não deram a devida importância de fazer um banheiro e botar iluminação nos cemitérios. Por que será que não botaram? Porque morto não vota? Te digo, se votasse, estavam lá fazendo. Então, é uma coisa simples que as pessoas nos vêm nos procurar. E a gente até é ridículo fazer esse tipo de requerimento. Eu acho que o governo já deveria fazer a infraestrutura dos cemitérios municipais. Então, peço a aprovação dos demais colegas vereadores aprovar o requerimento 013/2024. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o requerimento 013/2024.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Vereador Nedinho, seu requerimento, por mais que o senhor diga que, né, o governo já deveria ter feito, talvez não passado em plenário, mas é bom porque a audiência está muito interessante na live e a gente precisa sim dar respostas às pessoas. A população nos cobra, às vezes, requerimentos, indicações que para nós parecem simples, que a gente pode enviar ao ofício, né, que não dê transparência para a sociedade, encaminhar ofícios ao governo municipal, mas eu acho sim, vereador Nedinho, que a gente valoriza o poder legislativo trazendo pautas como essa sua, que é de extrema importância, sim. É preciso fazer essas intervenções que o senhor falou, porque são de extrema necessidade. Elas não são para agregar algo que não vá somar no dia a dia das pessoas que possam, porventura, ter que utilizar para limpar túmulos ou para fazer sepultamentos, enfim, e até para os servidores que lá estiverem trabalhando. É de extrema necessidade, sou a favor, parabenizo o nobre colega pela luta e esperamos um retorno favorável e urgente do governo municipal, porque, inclusive, não se gasta quase nada para atender a população. Parabéns, vereador Nedilândia, somos pela aprovação.
Passemos para... A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
É então, sua palavra.
Com a palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Peço a palavra dizer que realmente a Vossa Excelência tem razão. Isso é um trabalho que vem sendo percorrido há muitos anos. Todos os anos é solicitado a conquista de que se possa ter iluminação nos cemitérios, né? Principalmente mencionado pela Vossa Excelência, que é o do Estreito, do de Bujuru e da Capela. Estreito e Bujuru foi contemplado com a iluminação apenas, né? Os banheiros ainda não foi concluído. Isso são desde 2013. Mas eu estou do lado da nossa vice-prefeita. Eu quero o compromisso da Vossa Excelência que os banheiros no cemitério sejam realizados. Não é porque morto dá voto, não deixa dá ou não dá voto. Isso não importa. Importa quem vai lá e que vai lá nos momentos agora de finados mesmo, né, e que possam ter esta comodidade. Se morto desse voto, para encerrar, meu voto é favorável, com certeza, tinha candidato nessa eleição que estava eleito, e olha, muito bem eleito, né, porque fizeram matérias esdrúxulas, para dizer bem a verdade, né, com os mortos, até uma falta de respeito. Mas sou pela aprovação e esperamos, nossa vice-prefeita, que a Vossa Excelência, né, na próxima gestão de 4 anos, possa concluir tão sonhada a construção dos banheiros nesses 3 cemitérios, porque não é para o que o vereador levantou a matéria e vai se, né, beneficiar, não. É uma necessidade, né, nesses locais. Para os dias finados, para os dias de sepultamentos. Isso que é, na verdade, né, a essência de que nós tenhamos propondo esta matéria ao longo dos anos, desde 2013, e a Vossa Excelência agora está reivindicando para a capela, que ainda não foi contemplada nem com a iluminação.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passamos para a votação. Aqueles que concordar que permanecem sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 22/10/2024. Passaremos agora para o último trabalho. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 015/2024, São José do Norte, 21 de outubro de 2024. Secretaria de Obras e Urbanismo de São José do Norte. Secretária Vanessa, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Assunto: solicitação de pavimentação da Travessa 4 do bairro Carlos Santos, ao lado da Escola Monteiro Lobato. Prezada secretária, venho por meio deste solicitar a pavimentação da Travessa 4, localizada no bairro Carlos Santos, ao lado da Escola Monteiro Lobato. Esta solicitação justifica-se pela importância de garantir condições adequadas de infraestrutura para a comunidade local, principalmente considerando a proximidade com a escola, onde há grande circulação de alunos, pais e professores. A falta de pavimentação tem gerado transtorno, como acúmulo de lama em dias chuvosos e poeiras em período seco, comprometendo o bem-estar dos moradores e dificultando o trânsito na região. Assim, solicito que sejam tomadas as devidas providências para a execução da obra de pavimentação visando melhoria da mobilidade urbana e qualidade de vida da população. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento adicionais que se faça necessário. Agradeço pela atenção e dispensada a este pleito. Vereador Lincoln Pontes, do União Brasil. Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Obrigado, presidente. Então, o bairro Comendador Carlos Santos recebeu, através do mandato do vereador Ronei Santos Silva, então presidente ainda desta casa, inúmeras pavimentações e está recebendo mais um trecho na Jorge Futuro. No entanto, este requerimento já estava pronto no meu gabinete há um bom tempo, a pedido da Esmeralda, do Tom, do Sérgio e de outras pessoas que ali moram naquela rua. Mas, com respeito ao mandato do vereador Ronei, vereador do bairro, que representou, na minha opinião, muito bem nas questões de pavimentação do bairro, eu não coloquei em plenário antes da eleição. Deixei para após a eleição, e não é por causa dos resultados das urnas que não iria deixar de cumprir com os meus compromissos, que não são promessas, são compromissos. Inclusive, após a eleição, já buscamos como anunciei na noite de ontem, R$800 mil para pavimentações, e se preciso for para o município executar essa obra ao lado do Monteiro Lobato e ajudar para que 100% do bairro Comendador Carlos Santos, dentro dos próximos meses, tenha pavimentação e canalização, irei indicar, sim, algum recurso desses R$800 mil para execução dessa obra. Não o fiz antes, por respeito ao colega, me comprometi com as pessoas, mas não passei em plenário em respeito ao colega, para não ficar uma questão de disputa eleitoral antiética, porque isso eu não faço. Eu posso me comprometer com pessoas de qualquer bairro, mas trazer demandas a público para fazer marketing político, tendo um colega parceiro da base do governo que cumpriu com seus acordos corretos, acordos esses que são transparentes para a mesa diretora da Câmara dessa legislatura. Por isso, não colocamos em apreciação antes da eleição. Mas, com a graça de Deus, conseguimos o recurso, pedimos a aprovação dos nobres colegas. Se o governo municipal puder executar com recursos livres, execute. Se não, a gente indica o valor. E se possível for, antes do final do ano estiver concluído ou após o período que a gente estiver aqui, irei convidar, sim, ir lá na casa do Ronei buscar ele para que a gente possa lá sentir aquele momento de alegria com mais uma rua pavimentada no bairro Carlos Santos. Obrigado, peço a aprovação dos novos colegas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar permanecendo, a discordar que se levante. Aprovado o requerimento do vereador Lincoln Pontes no dia 22 de 10 de 2024. Esgotado a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Antes de passar para a explicação pessoal, assim, ó, aqui tem uma hierarquia. O presidente não está a serviço da casa, passou o cargo para o vice-presidente. Amanhã nós temos que ter um representante na abertura da safra da cebola. Como o vice-presidente não pode ter um procedimento cirúrgico que vai fazer amanhã em Pelotas, passaremos o cargo para o vereador secretário Lincoln Pontes, que represente essa casa lá na abertura da safra da cebola. É indicado pela mesa diretora o vereador Lincoln Pontes. Em explicação pessoal, vereador Ildomar Costa. 15 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, os colegas vereadores, a vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina. Eu só vou fazer o uso da palavra, senhor presidente, que eu preciso passar alguns informativos à nossa comunidade, e a Vossa Excelência acabou de falar, em relação à abertura da safra da colheita do 2024-25, com uma programação que começa às 8 da manhã no credenciamento e se estende até o encerramento às 17 horas. Quero agradecer à Secretaria de Agricultura e Pesca, que acolheu uma solicitação que fiz na segunda-feira de que pudesse disponibilizar um ônibus que sai da localidade de Bujuru até ali o celeiro, o local do evento, e retornando logo após ao final do evento. O ônibus ele não está na programação aqui, o horário que sairá de Bujuru, mas, se eu não estou enganado, sairá às 7h30 de Bujuru, vindo, pegando aqueles agricultores, né, que estiver na estrada esperando, que queiram participar do evento. O evento tem palestras, tem panorama do mercado nacional com o palestrante, o Daniel Schmidt, que é da EPAG Santa Catarina. Tem o almoço, 12h15. Depois tem um encontro dos ex-colegas de EMATER, todos aqueles que já participaram no município, trabalhando aqui no município. São vários profissionais que estiveram à frente desde quando a EMATER foi inaugurada aqui, que foi estabelecida, assistência técnica da EMATER no município. Então, são vários profissionais que estarão no município, vamos ter a oportunidade de se encontrar com aquelas pessoas que mais velhas, que tiveram a oportunidade de trabalhar, iniciar processos de trabalho na cidade, ajudando e auxiliando os agricultores com a parte de conhecimento deles, estarão ali fazendo uma confraternização e também fazendo uso da palavra. Como já foi mencionado aqui pelo presidente, vice-presidente e presidente em exercício, o secretário Lincoln estará representando esta casa, as autoridades, vai ter os cultos religiosos, vai ter palestra também de controle de pragas, com o doutor Leandro Jeremias, que é da EPAG também, de Santa Catarina. Então, vai ser um dia produtivo que os agricultores possam confraternizar, possam trocar ideias de como está cada localidade, como a sua propriedade está procedendo. Nós queríamos que esse evento fosse um pouco mais adiante, que fosse em novembro, para que pudéssemos ter a real situação da nossa safra no município, mas havia toda uma programação, tem a programação das festividades do município, e a secretaria, o executivo, entendeu que seria a melhor data, seria essa, a data que será realizada amanhã, e nós vamos ter a oportunidade ali, os agricultores, de relatar como que está a safra, qual é a projeção nossa, como que está o mercado. O Daniel é um grande conhecedor de todo o mercado nacional e ele vai poder nos passar como está o restante do país. Nós temos informações, ainda há muita cebola em outros estados, principalmente ainda Bahia, São Paulo, ainda tem muita produção, mas a nossa, como foi um pouco mais tardia, ela vai começar a colheita lá para o dia 15 de novembro em diante. Muito pouca cebola teremos para colher antes disso, a não ser algumas cebolas precoces, algumas que foram plantadas um pouco mais cedo, com uma produtividade baixa, mas isso será amanhã colocado ali às autoridades, aos órgãos competentes, esses relatos da comunidade. A comunidade vai ter a oportunidade, os agricultores, de fazer o relato das situações, o sofrimento que foi com as chuvas que ocorreram, 400 milímetros de chuva em um período muito curto. Isso trouxe transtorno, principalmente na localidade do Estreito, na costa do Banhado, assim como na costa do Oceano, Lagoão. Então, isso tudo vai ser para que os agricultores possam ali fazer o compartilhamento de cada situação de suas propriedades. Então, amanhã estão todos convidados, não só os agricultores, mas a comunidade toda em geral que puder comparecer, é muito importante. nós estarmos lá mostrando para os agricultores que estamos junto com eles, estamos ao lado deles, né, em qualquer que seja a situação. Toda a sociedade nortense ela tem, né, o vínculo com a agricultura, porque da agricultura e da pesca é que gera toda a engrenagem do nosso comércio local. Né? A economia do nosso comércio local ela só se desenvolve bem se nosso segmento produtivo também estiver bem. Então, eu estou convidando, né, em nome de todos os agricultores, em nome desta casa, em nome de todos que possam estar lá prestigiando amanhã esse evento, né, que com certeza vai trazer muita produtividade. É isso que nós esperamos. Né? Não tem nenhuma autoridade confirmada de alto escalão como do Ministério Público, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, infelizmente, né, deveriam estar aqui, como algum representante também da ANAS, da Associação Nacional de Cerealicultores, me parece que vai fazer uma fala o presidente Rafael Corsino, mas por videoconferência, né, vai se fazer um misto de presencial e também online, mas seria importante nós termos autoridades que possam realmente resolver, porque nós aqui somos apenas somente os interlocutores, né? Estamos debatendo, buscando informações, produzindo documentos para que chegue nos órgãos competentes. Mas esse evento, nesse momento, é muito importante que tivesse as autoridades, né, que possam resolver realmente o problema presente, mas infelizmente não tem confirmado, a não ser que extraoficial amanhã esteja no local, né, ali junto aos agricultores, mas não tem nada confirmado. Então vamos lá prestigiar. Comunidade, que tiver disponibilidade, vai ter ônibus, sai o ônibus ali da frente da antiga Câmara, se eu não estou enganado, próxima secretaria. Não está aqui no esboço do convite o horário do ônibus, mas se eu não me engano é às 8 e às 9, né, indo até lá e depois retornando. Que a comunidade possa fazer presente, vai ter almoço gratuito, de acordo com o credenciamento, que possam ir lá prestigiar o nosso agricultor, está precisando nesse momento, precisando daquele consolo, daquele conforto, daquele incentivo, né? Então nós esperamos amanhã lá. A minha fala, senhor presidente, era nesse sentido. Até a semana que vem, meu muito obrigado.
Em explicação, pessoal, vereador Irandir Rodrigues.
Boa noite, senhores e senhoras, colegas, amigos. Estamos aqui, né, de retorno. Na verdade, quero aqui nesse momento, né, ontem eu não fiz, mas falar meus sentimentos para meus amigos, né, na verdade, a Olga, que é aqui de São José do Norte, e o Diego, pela tragédia, né, a morte do seu sobrinho, né, Samuel Benito. E meu sentimento para o seu pai e a mãe, Érica, né? Ele fazia parte da equipe Remanos para o Futuro, onde teve 9 mortes, na verdade, né? E aqui, né, tinha a tia dele, que é a Olga, e o tio Diego, né, do rapaz que veio falecer, né, seu Samuel Benítez, tá? Foram 9 pessoas que morreram. Hoje chegou os corpos em Pelotas, na verdade, né? Meu sentimento a todos, né, pais e mãe, toda a família lutada, né, na verdade, que teve essa grande perca de... São 6 atletas, né, que já tinham, na verdade, medalhas, né, de ouro, de esporte, remando, a equipe remaram para o futuro, né? Então foi uma grande perca. Então a gente fica, na verdade, ato de tristeza, né? E o nossa cidade de São José do Norte, Rio Grande de Pelotas, o nosso estado de luto. Tá? Meu sentimento, toda a família. Quero dizer aqui nesse momento, na verdade, hoje tive uma reunião com a Capitania dos Portos, né? E uma reunião muito importante, na verdade. Mas antes de falar da reunião da Capitania dos Portos,
Só um minuto, vereador. Eu acho que não está saindo o seu som. Ele foi lá ver. Vê se do lado aí, Irene.
Alô?
Agora sim. Agora está saindo.
Estava sem som desde o início? Aí começa.
Não, agora está. Agora está, Irene. Aproxima mais, mas tá, agora está saindo.
Tá, antes estava saindo ou não?
Não, antes não. Agora não. É que começou a sair.
Então vamos começar de volta, então.
Isso, pode
ser. Quero dar uma boa noite a todos e a todas, né? Já que estava sem som, o nosso povo da cidade, do interior, não estava escutando. Tivemos uma reunião hoje com a Capitania dos Portos, né? Uma reunião muito importante. Mas primeiro eu quero falar de a impressão de redes de nossos pescadores aqui na área costeira, né? Saída de Boca de Barra. O senhor Paulo Daniel Amorim da Rosa, abordado pela Polícia Ambiental e a Federal, levaram as redes dele, lacraram a sua embarcação, multaram em R$ 1.500. Né? E, na verdade, assim, a informação chegou para mim que era Polícia Ambiental de outro estado, vieram abordar aqui. Tá? Polícia Federal de outro estado. Isso aí, para nós, na verdade, passa a ser um relato muito triste e doloroso, porque 2 anos sem safra de camarão, sem safra de tainha, o nosso pescador, na verdade, ele é obrigado, né, a trazer o seu sustento do mar. E aonde esse pescador saía a boca da barra, pegaram ali fora, por não ter a licença mar aberto interior, lacraram sua embarcação, levaram a sua rede presa e mais uma multa de R$ 1.500. Tivemos mais um outro problema, mais uma embarcação também que foi abordada, né? Ali na barra. O seu Valduir, multado em R$ 1.200, mediram sua rede, mas como estava com suas documentações em dia, né? Mediram a rede, não tiraram a rede, mas não escapou da multa. E disseram para ele que enquanto não tiver licença, não poderá sair barra, porque a licença é interior. Lagoas, na verdade, né? Aí nós fizemos uma pergunta aos colegas ouvintes, prefeitos de cidade, né? Vamos se dirigir assim, né? Governador de estado, até mesmo o presidente da nação, o secretário da Pesca Nacional, né? E o ministro da Pesca. Até onde vai isso aí? Né? Pois, na verdade, são 10, 12 anos lutando pela licença mar aberta do Conselho de Terra Vista e não se tem essa licença. Mas em período que libera a covina para o nosso pescador, período que libera um camarão dentro da lagoa, tem a equipe de Patran e Bamas, Polícia Federal, multando e castigando o nosso pescador. Parece que o pescador é bandido, mas o pescador sustenta a nação. Né? Tira o homem do mar, como é que esse burocrata, seja federal, seja estadual, vão sobreviver? Corta o salário deles por período de um ano aí. Né? Essa é a realidade. São Polícia Ambiental de outro estado, assim foi dito. Polícia Ambiental de outro estado e Polícia Federal de outro estado. É muito complicado, senhor vereador, né? Na realidade, vir atuar aqui em 2 anos de enchente que nós tivemos, né, senhores? O pescador sem ter produção nenhuma dentro da Lagoa dos Patos. E hoje tem uma colherinha fora da barra e esse pescador não poder sair barra. E onde eu, como presidente de colônia, e outros presidentes de colônia, lutemos muito por essa licença mar aberta interior costeira, que nos tiraram sem nos consultar. Essa é uma realidade. Né? Então hoje temos com as mãos amarradas sem saber o que fazer. Eu estou fazendo um levantamento de quantos pescadores, embarcação que queira, o mar aberto interior costeira Terra Vista, ir a Brasília, sentar com o ministro da Pesca, o secretário da Pesca, com, de repente com o presidente da bancada gaúcha e mais deputado, né, da bancada gaúcha, para nós achar solução. Porque se nós depender de pesquisador, da FURG, né, biólogos de leões marinhos, né, o NEMA, que se diz que cuida os leões marinhos no MOI, dando comida, alimento, né, cuidando dos golfinhos, mas o pescador não mata leão, não mata golfinho. Essa é a realidade. Pelo contrário, o pescador sustenta o leão marinho. Quando ele lança sua rede fora da barra, o leão marinho está comendo a pescadinha da rede, está chupando a ova da comida e está alimentando. Mas não está matando o leão marinho. Mas tem uma equipe do MMA que não entende. Chega coisa desdobrada lá em Brasília, que parece que o pescador artesanal que é matador de leão, matador de tulinha e matador de tartaruga. Isso é triste para nós. Então, a pessoa humana, o ser humano, pode passar fome. Mas o meio ambiente cuida muito, né? O leão marinho cuida muito dos tartarugas. Quem é que cuida o povo? Será que o governador do estado cuida do nosso povo? Será que o presidente da nação cuida do nosso povo? Ministro da Pesca cuida do nosso povo? Né? Secretário da Pesca Nacional está cuidando do nosso povo? O Ministério da Pesca está cuidando do nosso povo? Acho que não, senhor Lico. Nós temos sido desamparados. Né? Tratado como vagabundo. Porque quando diz para um proprietário de embarcação, entra para dentro, por exemplo, do Lameirão, e não passa mais da sua para fora, esse cidadão, que é da Polícia Federal ou da Ambiental, ele nunca passou fome na vida, ele deve ter uma vida boa, nasceu em berço de ouro, mas não conhece a realidade do nosso pescador. E nem do nosso agricultor também. A nação é sustentada pelos pescadores, a nação é sustentada pelos agricultores. Tira esses homens do mar e tira o homem da terra, eu quero ver como é que esse bando de burocrata vai ser, né, alimentado e até mesmo seu salário ser pago. Essa é a realidade. É triste, temos colocando hoje aqui nesse momento. Né? Eu hoje entrei em contato com o deputado Pompeu de Mato, federal, e pedi para ele pedir ajuda para outros deputados federal. Entrei em contato também com o jurídico, o professor José Ricardo, ficou nos ajudar sobre essas multas dos nossos pescadores. Né? Mas nós, senhores vereadores, eu acho que está na hora, sim. Nós falamos uma comissão, poucos dias aqui, e temos que fazer essa comissão, sim, senhor vereador. Cada um envolver seu deputado federal. E ir a Brasília, sentar com eles e nós ter a maioria para resolver a situação. Porque tem um ditado. Um sozinho não chega a lugar nenhum, mas se tiver 3 ou 4, 5 ou 6 reunidos, nós vamos fazer barulho. E temos que fazer barulho em prol do nosso povo. Essa é uma realidade.
Permite uma parte, vereador?
Permito, senhor.
Vereador, ó, se quiser, pode contar com o nosso deputado federal, lá, o Márcio Bial, que a gente está à sua disposição. Hoje houve um probleminha lá na saída da Boca da Barra, né? Parece que não deixaram as pessoas sair para pescar. Vamos pescar o quê? Que se na lagoa não temos nada. A pessoa tem que buscar o seu sustento no oceano. E eu não sei o porquê que não possa sair o pescador barra fora. Eu não entendi até hoje, eu não entendo de pesca. Mas eu fico me perguntando o porquê.
O motivo que já alego que esse pescador não tem a licença mar aberto, teor, costeira, terra vista, sul, sudeste. Mas por que que não tem? O pescador tinha e foi tirado sem consultar o nosso pescador. Faz 15 anos ou 16 anos. A minha canoa, quando saiu de estaleira, dizia mar aberto, teor, costeira, terra vista. E nos deram a carteira sem nos consultar. Esse é o problema e é o dilema. Quem foi? Qual foi o cidadão? Mas alguém foi, fez escondido pelo baixo dos panos, e o troço aconteceu, e infelizmente, né, a Polícia Ambiental e a Estadual não entendem. Essa é a realidade. Mas tem que ter entendimento e voltar ao que era antes. Né? Só assim nós vamos conseguir. Se nós depender de pesquisador e de fogo, precisa de 2 milhões para retificar um IN. Vamos brigar mais 10 anos, senhor vereador. Não, não tem mais tempo para isso. O pescador está se terminando, se detonando. Né? Agora eu vou pular pela parte da capitania dos portos.
Antes da Vossa Excelência mudar o assunto,
sim, te dou uma
peço uma parte.
Sim.
Esses pescadores que foram hoje apreendidos, seus apetrechos e o pescado, estavam pescando corvina?
Sim, pescando corvina.
Na corvina. Rede corvina baixa. Liberada.
Rede liberada.
Corvina liberada e prenderam o pescado e prenderam os apetrechos.
Tiraram o apetrecho, levaram as redes de um colega.
Qual é a justificativa?
E o outro foi multado, mediram a rede, como estava com toda a documentação de exigência, mandaram embora. Não passa as torres. Parece que a passada das torres em área de exclusão, não podemos passar. Mas o pescador tem direito de ir e vir. É direito adquirido. Na verdade, até na instrução normativa AN12, diz assim, permitir navegação em área de exclusão, desde que seja rápido e contínuo. Ele não pode parar ali, mas tem permissão.
Quero só colocar o deputado Pedro à disposição. Certamente, né, se houver essa comissão, como eu tenho outros compromissos agora para o início de novembro, não vá poder ir, mas o gabinete está à disposição lá. É só chegar e falar com o pessoal lá e o deputado está à disposição para ajudar lá no que for possível.
Obrigado, vereador. Eu acho que nós temos 9 vereadores. Cada um vereador tem um deputado federal. Né, vereador Vanessa, vereador Luiz, assim nós vamos agregar força. Juntar esses 50, 70, 80 ou 100 brasão, xerox, ou 150, levar lá, chamar o ministro da pesca, chamar o secretário, e o troço tem que ser para já. É para hoje, não é para amanhã. Porque, na verdade, o nosso pescador é tudo fiel ao depositário. Está perdendo sua rede. A embarcação está sendo lacrada. Né? Quando é uma embarcação que não tem documento, tudo bem, mas não se trata de embarcação pirata. Hoje, na reunião, dia 22, com a Capitania dos Portos, conversamos com o capitão Assis de Mariguerra, comandante Carlos, o Sternes, comandante, é o Bederto, capitão, colônia de pescador, estava eu, presidente, Nilmar da Z3, Ivan da Z8, o Dart e o Jonas representando a Z1, levei a minha secretária Cacau e o Nilmar estava com os dois secretários dele, onde comentamos muito sobre o seguro de PEN. O que é o seguro de PEN? É o R? É o RBM ou K? Vocês imaginam que uma embarcação de 6 metros para cima tem que pagar um seguro de R$178,00. E se esse seguro, senhores pescadores que me escutam, e os colegas que me escutam nesse momento, estiver atrasado, já é motivo para essa embarcação vir a reboque. Ou um seguro, né? RBM ou K, que nem extrato, R$178,00. Se o pescador, pela aventura, não pagou ou se esqueceu de pagar, já se torna um motivo dessa embarcação do cidadão vir a reboque. Esse é um dilema. Né? Aí, na segunda parte, foi corrigido nomes da embarcação completo. Além dos nomes da embarcação completo, a inscrição da embarcação na proa, se for Z1, Z1, se for Z2, Z2, se for Z3, Z3, se for Z8, Z8. A embarcação que não tiver a indicação da zona, da colônia que ele é, poderá o IBAMA e Patran, até mesmo a Capitania do Porto, visitar essa embarcação, se não está ali, por exemplo, Z1, Z2, Z3, Z8, chamar ele, ou ele não ter essa indicação, ser atuado. Então, o troço é crítico. Então, hoje a gente fala aqui, nesse momento, dizendo para o nosso pescador, bota o nomezinho da embarcação correto lado, bota a inscrição, bota a indicação da colônia que ele é, se é Z2, se é Z3, se é Z8, ou se é Z1, porque na reunião hoje foi bem esclarecido com o capitão dos portos. Toda embarcação que tiver inscrição, a gente avistar ela, focar ela. Se ela não tiver a indicação da colônia que ela é, a gente vai ser encostado. Vai ser, por exemplo, a parada, chamada, e revisar a documentação, e se não tiver, por exemplo, a inscrição, que é a RGP da embarcação, a indicação da colônia, poderá ser multado. Então, são coisas simples, mas tem que ser feito. É a mesma coisa nós pegar um carro. Se não tiver placa, anda sem placa. Passando pela uma bridge, vai ser chamado. Então, senhor pescador, temos que botar o nome da embarcação, a indicação, por exemplo, da colônia que é, se é Z2 é São José do Norte, se é Z1 é Rio Grande e se é Z3 é Pelotas. Todas as embarcações têm que ter ali a indicação da colônia, nome correto do lado e RG na popa. Então, a gente deixa agora, aqui nesse momento, esse registro. E os colegas que são pescadores, ou parente pescador, passa essa mensagem. Ou vai até a colônia para ter melhores informações. Tá? Aí nós temos a indicação e o problema da vistoria de embarcação. Acho que eu cheguei a falar nesse dilema aqui. Que, na verdade, a embarcação até 8 metros, a própria capitania dos portos fazia vistoria. Tinha um custo de 40 e poucos reais, ou não chegava a 100 real. Hoje, infelizmente, a embarcação, se tiver 6 metros e 2 centímetros, tem que ter o engenheiro naval. E não é barato. O custo do engenheiro naval vir medir uma embarcação, calcular o peso de carga dessa embarcação, medir essa embarcação, pontal, comprimento, contorno e boca, sai, na verdade, uma média de 1.000 e poucos reais. Não é barato. Né? Então, é o seguinte, às vezes tem um pobre coitado que fez uma embarcação nova, na verdade, eu sei que um fez uma embarcação nova, não teve dinheiro para registrar sua embarcação, né? E está pescando, e foi pescar. Também, infelizmente, esse cidadão foi pego hoje. A situação é mais grave e mais complicada para esse cidadão, porque pegaram ele sem documento, né? Foi multado, tuado, lacrado a sua embarcação, rede levado lá para os depósitos do IBAMA e da Patran, e eu acho que, na verdade, não vai conseguir mais tirar essa rede. Mas sim, se ele não teve dinheiro para fazer o registro dessa embarcação, né, fazer a arcação dessa embarcação, agora com sua rede presa, né, apreendida, embarcação, por exemplo, lacrada, mais difícil ainda ficou para esse nosso colega, esse nosso cidadão. Então, são demandas que, na verdade, a gente está colocando aqui, é importante, né? Estamos juntos. Quero dizer para vocês que a gente está entrando em contato, e já entramos em contato com o deputado federal para nos ajudar. Temos em contato com o professor José Ricardo para fazer, na verdade, né, a defesa desses pescadores, né, que é a pesca seletiva. É a pesca, na verdade, não é pesca predatória, é uma pesca permitida, né? Infelizmente, hoje temos gente de outro estado perturbando a vida do nosso pescador num ano difícil de enchente, né? Que, na verdade, necessita muito de trabalhar. Infelizmente, eu acho que pela parte do estado, que é a Patria, é estado, né? IBAMAS já passa a ser um órgão federal. E, infelizmente, o nosso pescador sendo acuado, né? Mandando entrar a boca de barra para dentro, porque não tem a licença mar aberta e ouro costeiro terra vista. Não sei se meu tempo ainda tem mais algum minuto, já se estourou. Mas aqui tem uma portaria que eu quero falar, é muito importante, senhor presidente, aqui, anterino que está aqui, vai ser rápido, que é a portaria MPA 336, ela é de 22 de 2024, que ela revoga a RGP dos pescadores mais antigos, que não está girando no sistema do Ministério da Pesca. Então, procure a colônia, né? Vamos ter bastante xerox dessa portaria aqui para andar a bordo nas suas embarcações, porque ela está revogando a RGP dos pescadores mais antigos, que, infelizmente, no sistema do Ministério da Pesca, não está girando. Procure a colônia, que a gente está dando uma para cada pescador para andar a bordo. Senhores vereador, vou me despedindo. Um abraço a todos e a todos. Segunda-feira, se quiser, temos mais. E todos que são atuados, procure a colônia que a gente está de portas abertas para ajudar.
Obrigado, vereador Lirandi. Agora com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente. Digníssima assistência, quero me referir, direcionar minha palavra
às pessoas que estão na live, mais precisamente aos moradores das Capivaras, que estão reivindicando a coleta de lixo. A vereadora Vanessa já está com informações ali precisas. Obviamente que não é que justifique, né, mas informa a população que o caminhão passou num local bem difícil de acesso. Né? Não consegui identificar ali se é na Ponta Rasa, se é na ligação com a Várzea, não sei. Pelo vídeo não consegui identificar. Inclusive, se não me engano, a vereadora Vanessa pode me ajudar, o veículo encontra-se ainda no local. Né? Não está estragado, está peludeado, como diz o gaúcho. Mas, obviamente, o município tem que resolver o problema. Mas não existe governo que não passe por problemas. Gestores estão aí para gerir os problemas. E esperamos que realmente a coleta seja realizada o mais rápido possível. Parabenizo um comentário de uma senhora ali que disse que não irá colocar fogo, não irá colocar na lagoa, porque seria um crime ambiental. Ela está correta. Deixo meus parabéns. Nobres colegas, hoje lemos aqui no expediente um projeto de lei legislativa de minha autoria que versa sobre apenas um artigo da lei 789 de 2016, que se refere a inúmeros aspectos da educação, mas também diretamente com bastante artigos, incisos e parágrafos que mencionam a escolha dos diretores de escola. Eu julgo que, no primeiro momento, foi acertada a lei aprovada pela Casa lá no ano de 2016, né? Porque até então era escolha dos prefeitos, né? E aí não era uma questão de escolha popular. No entanto, no artigo 40, diz a lei que 50% dos votos na sua apuração são de servidores do magistério e servidores de cada escola, os quais eu respeito muito, e 50% dos pais, mães ou responsáveis. No entanto, não ficou claro, mas a comunidade escolar, em sua grande maioria, sabe que o peso do voto dos servidores de cada escola é bem maior do que o pai, a mãe ou o responsável pelo aluno. Eu acho isso, de certa forma, injusto, né? Não traz igualdade, não contempla o Estado Democrático de Direito. Então, sugerimos a alteração do artigo 40, apenas a alteração do artigo 40, ficando preservado o inciso 1º, inciso 2º e o 3º do referido artigo 40. Apenas queremos igualdade e equidade nos votos. Se o vereador Idomar Xavier da Costa vai votar lá como pai ou responsável, o voto vale 1. Se o professor vai votar, vale 1 também. E aí, quem vai concorrer já sabe qual é a regra e vai buscar os seus votos. E que sejam eleitos aqueles que forem da vontade da comunidade escolar no geral. Desde o porteiro, monitor, professor, merendeira, pai, mãe ou responsável. É apenas isso. Eu já estou fazendo uma defesa ao projeto de lei que virá a apreciação na semana que vem, que não é nada que mudará estruturalmente nenhuma escola. Nós estamos falando de eleição. Se nós concorremos a vereador, a prefeito ou a vice, cada voto vale 1. Então, se é para concorrer à direção de escola, cada voto vale 1. Todo mundo que estiver apto a votar nos diretores de escola, seu voto vale 1. É apenas isso que eu quero. Assim como é no Conselho Tutelar e outras demais eleições que existem no nosso país. É apenas essa, para mim, na minha humilde opinião, uma correção à lei, que é muito legal, praticamente todo o seu escopo. No entanto, neste artigo 40, para mim, ela é injusta, inclusive a professores que não concorrem por saberem que este modelo os coloca em desigualdade perante outros professores. Não estou julgando nenhum diretor de escola, não estou dizendo que as escolas não são bem geridas, jamais. Estaria jogando meu mandato no lixo falando isso, porque se somos fiscais do povo, e fui em muitas escolas, e ESFs, fui mesmo em muitas escolas, conheço bastante da realidade, sei das reformas que foram feitas no JDC, no Centro de Demonstração, na Escola Soares de Paiva, no primeiro mandato da prefeita, enfim. Agora, na Escola Delfina da Cunha, eu conheço escola por escola, fui em quase todas, e parabenizo os diretores que estão lá colocando o seu nome à disposição, porque não é fácil dirigir uma escola, claro que não. O meu intuito não é eleger A ou B. É quando eu for votar como pai de aluna no Soares de Paiva hoje, é o meu voto valer o mesmo do que um magistrado, do que um merendeiro, uma monitora, as quais eu tenho maior respeito, admiração, carinho e gratidão pela maneira que tratam a minha filha no Soares de Paiva e outras demais crianças na cidade de São José do Norte. A alteração da lei, ela não direciona a ninguém, a nenhum diretor de escola. Jamais. Ela não crucifica ninguém. Ela apenas procura ser mais democrática, muito mais democrática do que é no momento. Porque eu acho que nós, se queremos ser todos iguais, o nosso voto tem que ter o mesmo peso. É uma colocação para esclarecer desde já o pedido de alteração da lei e, obviamente, tentar sensibilizar os nobres colegas para que, no mínimo, pensem, leiam um artigo. Eu tenho um PDF, se os colegas quiserem, a gente coloca no grupo. Cada um analisa da sua maneira. A justificativa está feita. Eu só quero equidade, igualdade no número, no peso do voto de cada um que eleger seus diretores e suas diretoras, que eu acho que acertadamente foi tirado o poder de prefeito ou prefeita de colocar os seus diretores. Eu acho que é a comunidade escolar, sim, que tem que escolher. Assim como a comunidade de São José do Norte escolhe seus representantes para gerir a cidade, a comunidade escolar escolhe seus diretores. Mas precisa ter igualdade no peso do voto, o que não tem hoje. Então, eram essas minhas colocações. Quero também consignar a minha fala a toda a sua explanação, vereador Irandir, sobre essa palhaçada de perseguir trabalhador e da falta de vergonha na cara das forças de segurança de não procurar e não prender e não punir os bandidos no nosso país. Pelo contrário, já que estamos no final do mandato, se caçar agora não tem problema nenhum. Nós estamos sendo governados pelo STF. Bobeira nossa achar que estamos vivendo num país democrático. Quem manda no país se chama Alexandre de Moraes. E ele que diz, é assim, é assado. O resto é fantoche. E eles não estão nem aí. Ano passado, no governo passado, eu não estou fazendo defesa a Bolsonaro, porque não tem nenhum apreço a Bolsonaro. Eu sou de centro-direita, não sou extremista como ele. O problema era o Jorge Seif, ministro da Pesca do Bolsonaro. Virou para a esquerda. Qual é o problema agora? Como é que se chama o nome do problema, vereador Irandir? Como é que é o nome do ministro? André de Paula. Um abraço a ele. E que Deus ilumine, que ele seja exonerado e que entre alguém lá humano e que também sejam, né, olhados pelo STF, o IBAMA, a Patran, essa turminha aí que adora botar arma na cara de trabalhador, mas não tem coragem de invadir o morro, nas favelas, em grandes centros, e prender aqueles que desgraçam as nossas famílias vendendo droga. Esse é o país que a gente vive. Doa quem doer, eu não vou deixar de falar. Não tenho medo nenhum de STF receber videozinho. Não vão receber, né? Quem é vereador ali em Compontes? Ainda mais de não sendo reeleito. É para rir mesmo, dar risadinha. O tempo passa, longos dias têm 100 anos e as palhaçadas estão acontecendo. Muito obrigado, vereador Nedilande. Um abraço à comunidade das Capivaras e a nossa solidariedade aos pescadores que seguem sendo perseguidos.
Em explicação, pessoal, vereador Luiz Galtieri.
Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite, colegas, boa noite, assistência presente aqui, que foi se reduzindo ao longo da noite. Né? Um abraço a vocês, um abraço à comunidade que está nos acompanhando, né? Já quase 11 horas, nessa noite, terça-feira. Eu quero fazer algumas reflexões, são 15 minutos, presidente. O presidente foi no banheiro. 15 minutos. Tá bom. Eu quero dizer assim, ó, fazer algumas reflexões, certo? Sobre a garantia de direitos ao uniforme escolar, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um mandato, estou no segundo mandato, encerrando agora, desde 2017. Né? Então, não se trata de partido, não se trata de retrovisor, né? Mas sim de garantia de direitos mesmo. Né? 2014 faz 10 anos, 2016 já faz 8 anos. Então, hoje está acontecendo problemas reais, concretos, vivenciados por alunos, por famílias, na falta de uniforme, e nós precisamos solucionar. E esse foi o meu propósito enquanto vereador durante esses 8 anos, né? A busca de solução para os problemas, tanto que cada requerimento a gente, na maior parte das vezes, indicou soluções, caminho, né? Forma de resolver os problemas da sociedade. Que, de fato, é uma sociedade que se move, uma política pública que, com seu dinamismo, hora ou outra, precisa ser corrigida. Né? Sobre benefícios aos produtores rurais e pescadores, aqui cumprimento duas grandes lideranças, né? O Irandi, presidente da colônia, o Hildo, vereador de base rural, que tem como carro-chefe das suas trajetórias a luta pela atividade primária, que precisa melhorar muito realmente, né, programas federais, estaduais e municipais para darem conta da demanda pública dos trabalhadores aos quais o seu trabalho e renda dependem do clima. Tanto os pescadores quanto os agricultores têm uma relação de trabalho com a natureza e com o clima que está em transformação, e isso gera um desafio enorme. E realmente, né, há déficit de todos os entes federados nesse trabalho, e nós precisamos de esforços cada vez maiores para tornar a Emater mais eficiente, tornar o órgão gestor local, no caso a Secretaria de Agricultura e Pesca hoje, né, que eu defendo que devamos ter Secretaria de Pesca no município para discutir os temas dos pescadores. Mas eu quero dizer que o PRONAF foi o maior programa de financiamento da agricultura familiar, com juros baixos por muitos anos, alavancando a infraestrutura e o custeio de lavouras para milhões de produtores de alimento Brasil afora. E nós tivemos a sorte, vereador Hildo, nós tivemos muita luta ao longo desses dois últimos anos, eu falo dos dois últimos porque foi a troca de governo, né? Tivemos a sorte de uma pequena mudança na gestão do Banco Central. E aí agora tivemos recentemente em setembro, início de setembro, a reunião do Conselho Monetário sobre a nova gestão do Banco Central, com a emissão da Resolução 5.172, de 9 de setembro, a qual criou facilidade, né, concreta aos agricultores atingidos por eventos climáticos causando perdas nas suas produções. Isso é algo que nós demandamos há bastante tempo. Infelizmente, a conjuntura econômica dos órgãos públicos, ela não está em consonância por muitas vezes. Né? A gestão do Banco Central, eu digo com naturalidade, ela é diferente daquilo que eu penso que deveria ser, porque o Brasil hoje ainda tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? E tem um alto valor ainda da cesta básica, dos bens de consumo, do combustível, algo que pesa muito para a classe trabalhadora. Eu consegui articular 448 quilos de cebolinho, aos quais foram semeados, mudados, estão crescendo e fazendo a economia do norte circular, né, para as demandas dos trabalhadores diaristas, o consumo para todo o ciclo da cebola, até ser destinado ao mercado consumidor. Nesse sentido, o município também poderia ter despendido recursos para a compra de cebolinho pronto de Santa Catarina, oportunizando a muitos outros produtores o plantio e aumento desse ciclo produtivo. Nós precisamos cuidar o mercado como se encontra, né? Pelo que a gente tem visto, parece que o Brasil vai colocar muita cebola, tem colocado já, né, muita cebola à disposição, e a gente conhece a regra de demanda e procura. E, infelizmente, o que a Conab exerce em relação a não perecíveis, não consegue com a cebola. Consegue com o grão da soja seco, com o grão do milho, com o grão do feijão, com o grão do arroz, consegue regular mercado. Né? Hoje nós temos o Rio Grande do Sul como uma das maiores produções de arroz da sua história, retomando após as cheias, né, o cultivo. Então, infelizmente, a cebola é perecível. Por isso que, inclusive, eu defendi em campanha que a gente, através da Cooperativa de Agricultura Familiar, fizesse a industrialização da cebola que é descarte, né, aquela cebola pelada, tal, para agregar valor aos produtores. Sobre a pesca, Irandir, assim, ó, eu vou te contar. Eu passei a campanha me defendendo pescadores que eu cheguei nos galpões de pesca, na quinta secção da Barra, interior afora, e pescadores do meu convívio, pessoal que já vinha em relação comigo, né? Alguns eleitores já de outras eleições, dizendo, pô, Luiz, tiveram aqui, disseram que tu vai criar um posto da Patran na Barra para que o pescador não pesque, não passe Barra fora e tal. Isso, evidentemente, é mentira. Né? Mentira que amedronta, naquele período eleitoral, o cidadão que é pescador, mas que está eleitor naquele período, a comunidade pesqueira dizendo que eu causaria aumento da fiscalização com a Patran. Né? Isso é um subterfúgio do jogo eleitoral que a gente vive no Brasil atualmente. O Luiz perdeu a eleição. Né? A fiscalização está a todo vapor com o atual governo do Estado, né, e com os governos do município. E nem por isso eu estou aqui botando a culpa na prefeita, botando a culpa no atual gestor, botando a culpa na colega vereadora Vanessa, né, que vai ser vice-prefeita a partir de janeiro. Eu enfrentei muito discurso de ódio nessa eleição. Né, uma plena e sagaz tentativa de desmoralização que não me atingiu. Né, afinal, alucinados pelo poder, estão fadados a arcar com o peso da ganância e das práticas que asseguram o poder. Não legitimado no voto, mas sim no bastidor do jogo. No final de contas, eu quero dizer aqui para toda a comunidade, eu não nutro nenhum tipo de reação emocional odiosa a nenhum ser humano nessa vida. Eu saio desse momento da política, porque não, eu vou continuar fazendo política, dizendo às pessoas que a minha integridade eu vou defender a todo momento. A minha, da minha família, dos meus amigos, do meu grupo político. Eu sou muito estudioso, eu sei da minha capacidade, eu sei da capacidade das pessoas que constroem a política comigo, do programa de governo que nós defendemos democraticamente nas urnas. E infeliz daquele que precisa atacar o outro para garantir o seu espaço na sociedade. E aqui eu preservo, colega vereador, a tua condição dentro do processo político. no trabalho, na vida, na política. Né? Nós tínhamos um quadro de gestão promissor para todas as áreas, na saúde, técnicos com alto grau de conhecimento das estruturas do SUS, na educação, educadores experientes, comprometidos com a qualidade pedagógica, no planejamento, trabalhamos com a perspectiva da condução da gestão, com engenheiro nortense, com larga experiência na gestão pública e no planejamento urbano e estrutural. Né? Um nortense que não reside no norte hoje, mas trabalha em Rio Grande. Evidentemente, né, um gestor para a pasta do planejamento, bem diferente dos lobistas políticos que comumente fazem da agressão e tentativa de desmoralização a forma mais rasteira de manter o seu poder e as demais coisas que este poder pode proporcionar. Mesmo derrotado, gente, eu não estou triste, não estou esmorecido, eu continuo sendo atacado sistematicamente nas redes sociais. Será um medo que eu continue ganhando confiança da comunidade, crescendo, demonstrando de forma honesta que o sol nasce para todos? Será um medo de que eu venha a ser candidato a deputado? Né? Hoje não é o meu desejo, mas pode ser uma possibilidade. Serão essas as razões? E eu peço aqui, né, de guarda baixa, defendendo a boa luta, que acalmem os seus corações. Né? Eu não sou fascinado. Eu só estou a serviço do bem comum, junto dos que pensam mais próximos de mim, pensam um futuro com mais oportunidades, direitos, justiça, paz, desenvolvimento e bem-estar social. A partir da próxima semana, amigos e amigas, eu devo estar terminando meu tempo, presidente, só para me regular aqui, ainda temos tempo, posso falar com tranquilidade. A partir da próxima semana, nós vamos começar a relembrar um pouco da nossa trajetória ao longo desses últimos anos, 8 anos de mandato, resgatando propostas, conquistas, lutas que fizemos, lutas da sociedade. Né? E nós temos que resgatar essa apatia de achar que lutar por direito é algo que não cabe. As pessoas têm que ter o livre-arbítrio, a livre expressão, a livre opinião, sem serem perseguidas, sem serem tolhidas do seu direito de voz. Numa sociedade justa, as pessoas têm o direito de falar. Né? Nós vamos falar sobre nossa dedicação para São José do Norte, o legado que deixamos, que não foi construído com base em governos. O legado político que o Luiz Galtério construiu foi a partir de 1º de janeiro de 2017, quando eu assumi no meu primeiro dia do primeiro mandato legislativo aqui nessa casa. Uma trajetória que foi construída com base nas nossas próprias ações, nos nossos próprios esforços. E assim também será a partir de agora, porque felizmente sairemos desse mandato de cabeça erguida e sem precisar puxar saco de ninguém, para fazer média com ninguém, para ter cargo. Se porventura o Luiz estiver inserido em algum espaço político a partir de janeiro, será porque eu construí relações e representação para isso, e não porque eu precisei, após a eleição, me voltar a atacar ninguém para garantir crédito ou para garantir um lugar debaixo do guarda-chuva, né? Quando chove. Eu quero dizer com toda naturalidade, meus amigos, e vocês notam aqui, eu chamo os colegas vereadores de amigos, assim como posso chamar toda a comunidade, eu já começo a dar o tom de despedida aqui. Porque não vai ser num discurso só que eu vou me despedir dessa casa nesse período. Eu vou me despedir aos poucos, porque a gente acaba desenvolvendo relações. E por muitas vezes aqui, eu mudei a minha conduta, quando 2023, lembro-me bem, voltei de Brasília. Meu horário, presidente. Voltei de Brasília e passei por momentos difíceis aqui, né? Isolado, né, de certa forma, tendo que defender pautas, demandar o poder executivo, né, trazendo bastante recurso para São José do Norte, né, cobrando melhoramento da política pública. Né, eu acho que é isso que a sociedade espera do parlamentar, seja da base, seja da oposição, né, que busque melhorar a entrega do que está lá na ponta para o cidadão, em seja a área que for da política pública. E foi um período difícil para mim. Confesso que no espaço dos mandatos, das bancadas, né, e da capacidade de fazer a minha voz se tornar presente, fazer chegar, eu por muitas vezes eu decidi não falar em plenário. E não foi por falta de argumento, foi pelo desejo de buscar um ambiente onde eu pudesse dialogar sem o ataque, sem a ofensa, colocando no centro do debate o que interessa na vida do povo, na vida do cidadão e da cidadã nortense. Eu estou muito orgulhoso de toda essa trajetória, orgulhoso de tudo que fizemos nessa campanha, enquanto conteúdo que defendemos, programa que defendemos. E eu reitero aqui, ao encerrar esse momento dessa fala. 2 minutos? Não, eu encerro antes dos 2. A minha integridade ninguém vai atacar. Ainda mais, sobretudo, pessoas que não têm moral para isso. E eu quero dizer aqui aos colegas, não é indireto para ninguém aqui, tá bem? Não me entendam mal. Mas dizer que a nossa trajetória política foi uma trajetória construída como alpinista, como isso, como aquilo. Alpinista é aquele que sobe no lombo do outro para fazer sua trajetória. Eu não subi nas costas de ninguém para fazer minha trajetória. Eu não precisei atacar ninguém para chegar onde eu cheguei enquanto candidato que fez mais de 7 mil votos nessa cidade. Então, eu exijo no mínimo, e é o mínimo que eu quero, não espero nada mais desse tipo de gente. Respeito. Tá bem? Um abraço a todos, fiquemos com Deus. Semana que vem, segunda-feira, estamos de volta aqui com toda a energia, com toda vontade. Amanhã temos, acabei não mencionando, vou estar lá, né, no encontro da agricultura nortense, é o encontro da cebola, né, eu torço para que a gente possa ter um encontro ampliado com a diversificação de culturas, que a gente possa ter horticultura, que a nossa pecuária tenha um espaço muito maior, que a gente possa diversificar a renda no campo, que a gente possa garantir ampliação de renda para quem trabalha na cebola, né, com maiores condições de trabalho. No momento que a gente vive, talvez, a intensificação dos desafios climáticos, que requer mudança na forma de fazer, na forma de custear e na forma dos governos ampararem o trabalhador do campo e os trabalhadores das águas, companheiros vereadores. Um abraço.
Não tendo mais ninguém para falar em explicação pessoal, quero agradecer aos senhores vereadores, vereador Luiz, vereadora Vanessa, vereador Idomar, vereador Lincoln, vereador Irandi, e dar uma boa noite à nossa comunidade e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão plenária, dia 28, segunda-feira. E que amanhã os agricultores tenham um bom proveito do dia da abertura da safra da cebola e que venha trazer muito conhecimento de fora para o nosso agricultor, porque é isso que nós precisamos. Um belíssimo discurso, vereador Luiz. Sei que não foi para nenhum vereador aqui essa indireta. E a democracia se faz dessa maneira. Tem gente que gosta da gente, tem outros que não gostam, e são obrigados a conviver com isso. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Até segunda-feira, se Deus o Senhor quiser.